reforça a importância do posicionamento geoeconómico do Alentejo no contexto das relações económicas nacionais e internacionais e constitui um fator importante para a atração de investimento e acolhimento empresarial. Mas é fundamental que o Governo dê um sinal político claro da aposta na região, que até agora não existiu. O Alentejo tem recursos naturais e endógenos, tem um tecido empresarial que começa a ser pujante e em alguns setores é destacado pelo recurso à tecnologia de ponta, tem academia e tem sobretudo um povo que cultiva uma relação umbilical com o seu território e que não desiste do direito de ser feliz aí, onde a planície é um brasido, como escreveu a poetisa alentejana Calipulense. Mas o Alentejo não tem um governo preocupado com a coesão territorial, nem com a desigualdade de oportunidades a que o abandono do interior do país votou essas populações, porque desinvestiu em prol das metrópoles, sucessivamente, apenas por uma contabilidade eleitoralista. Só essa razão justifica o atraso na ferrovia no Alentejo, o que, aliás, o Governo já reconheceu, o desinvestimento em matéria de segurança, colocação de efetivos na educação, na saúde, na cultura e em tantas outras áreas. O elevador social no Alentejo, senhores deputados, tem sido uma miragem. Ainda hoje assistimos ao lançamento de mais uma nova linha de alta velocidade, Lisboa-Porto, bem entendido, nada contra o investimento público nas grandes cidades, pelo contrário, mas veementemente contra a total ausência de investimento no interior do país. Isso sim. Um exemplo, o investimento do desporto no Alentejo é zero. Existem no país 14 centros de alto rendimento, apenas um se situa a sul do Tejo, no Algarve. E até o Hospital Central do Alentejo, usado com tanto gáudio pelos socialistas alentejanos, viu a verba afeta ao nível do quadro de investimentos plurianuais reduzida de 54 milhões para 2 milhões, o que não admira face à incompetência na execução da obra. Quanto ao financiamento do PAEO regional para este mesmo equipamento, por exemplo, foram executados apenas 3% dos 40 milhões afetos. É escandaloso. O Governo nem consegue executar o financiamento europeu e fazer as obras estruturantes que o país precisa. E a pandemia não pode desculpar tudo. A acessibilidade é fundamental para a atração e localização de novas atividades e empresas e só assim fixaremos pessoas no território. Porque sem pessoas nada faz sentido. O desenvolvimento da plataforma portuária de Sines permitirá ao Alentejo Litoral uma plataforma logística internacional. Mas precisamos que o investimento na ferrovia do Alentejo seja uma realidade e não se limite ao subterfúgio de estudo em estudo como pretexto para enganar os portugueses. A linha de mercadoria Sines-Caia-Madrid deve servir o Alentejo, o distrito de Évora e os seus interesses económicos e sociais da região. É imperiosa a construção de um terminal de mercadorias que sirva à indústria aeronáutica e a extração de pedra da zona dos mármores. Os alentejanos recusam-se a ficar a ver passar o comboio. Portugal é o quinto maior país exportador de rochas ornamentais. Ainda assim, o Governo resiste em fazer um terminal de mercadorias na zona dos mármores, orçamentado em, espantem-se, apenas 11 milhões de euros. Acham muito para o Alentejo. E ao invés de fazer esta aposta na região e na economia nacional, pede mais um aditamento a um estudo de viabilidade económica ou financeira que está feito, promovida pela IP e pelas autarquias envolvidas, mas o que é certo é que até hoje, em nenhum documento oficial, o Governo Socialista se compromete com o desenvolvimento do Alentejo. O Primeiro-Ministro afirma hoje que o país tem condições financeiras para avançar sem sobressaltos para um projeto de alta velocidade e não tem 11 milhões de euros para construir um cais de mercadorias para favorecer um terço do território. Em 5 de julho de 2019, esta Assembleia aprovou uma resolução que recomenda ao Governo a eletrificação e modernização não só do troço Casa Branca Beja, mas também do troço Beja Funcheira, fundamentais para a estratégia integrada de acessibilidade sustentável do Alentejo. Reivindicado na petição que hoje discutimos, garante uma ligação ao sul do país para responder aos verdadeiros desafios do Alentejo, mas para servir, sobretudo, os alentejanos. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado Nelson Brito, do Grupo Parlamentar do PS. Faz favor, Sr. Deputado.
Senhora Presidente, muito obrigado. Senhoras e senhores deputados, a todos os peticionistas, nomeadamente aqueles que representam instituições e também individualmente aqui representados da plataforma Alentejo, é uma honra e é um gosto tratá-los por conterrâneos. Obviamente que enquanto baixo alentejano gostaria de estar aqui a anunciar que a ferrovia na minha região está a funcionar em pleno. E no baixo Alentejo, como em todo o lado, há um tempo de expectativas legítimas para os baixos alentejanos que urge e não pode ser ultrapassado. Adoraria estar aqui a congratular-me perante os meus conterrâneos pelo facto do Baixo Alentejo finalmente ter acessibilidades rodoviárias ao nível de outras regiões do país e melhor dotadas a este nível. Tal não é possível, mas nós sabemos das razões dessa impossibilidade. Sabemos dessas razões porque temos memória. Temos memória de quem, sob pretexto da Troika, rasgou contratos de concessão às cegas. Lembramos bem de quem, a pretexto da austeridade, parou definitivamente empreitadas em curso que iriam beneficiar um dos territórios mais extenso e ao mesmo tempo mais isolado do país, como é o exemplo do IP2 entre Évora, Beja, Castro Verde, entretanto realizado, ou a A26 no traçado de Sines-Beja. E esses estão aqui sentados hoje, chamam-se PSD, pela mão do então Secretário de Estado das Infraestruturas e das Telecomunicações, Sérgio Monteiro. Não posso congratular-me como gostaria, mas posso ainda assim dizer que hoje temos um horizonte de esperança, mais do que aquilo que o PSD deixou quando foi governo, que no caso do Alentejo foi uma mão cheia de nada e outra de coisa nenhuma, e o pior que pode ser feito para todos estes projetos de mobilidade que a região legitimamente ambiciona, é o ruído constante que alguns continuam a teimar em fazer e que só prejudicam a sua boa execução, como, por exemplo, o atual Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Engenheiro Carlos Moedas, que enquanto candidato no Baixo Alentejo dizia uma coisa e hoje, como Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, diz outra. Mudam-se os tempos, mas mudam-se também as vontades, já diz o ditado. Mas o hoje e o futuro é que nos interessa. Hoje temos em curso 3,2 milhões de euros, cursos para projetos de execução para a modernização do troço de Casa Branca Beja da linha do Alentejo, incluindo a eletrificação e a instalação de sistemas de sinalização e telecomunicações e para o estudo de viabilidade técnica e ambiental da ligação ferroviária do aeroporto de Beja. Fundamentalmente para as decisões que vierem a ser tomadas sobre este projeto, com dotação para a sua execução de 100 milhões de euros, inscrita no quadro comunitário 2030 no âmbito do PO regional do Alentejo. O troço Urique-Funcheira mantém-se em exploração com a tensão de 25 KVAs, proporcionando a ligação do ramal de Neves-Corvo à linha do Sul. Hoje temos garantias que o IP irá desenvolver um estudo de procura de mercado e de análise custo-benefício para intervenções a realizar no reforço da rede ferroviária nacional, onde tal se revela pertinente, incluindo a reativação do troço de Beja a Urique, da linha do Alentejo e onde se engloberá o ramal de Austrel. Aliás, esta localidade tem inscrita no PRR com cerca de 7 milhões de euros, com concurso público para a sua execução a lançar nos próximos meses, a variante circundante à vila ambicionada há cerca de mais de 40 anos. Já ao nível da rodovia, hoje temos bastante mais do que aquilo que nos foi deixado. Será intervencionado o IP8 entre Santa Margarida do Sado e Ferreira do Alentejo, incluindo a construção da variante à povoação de Figueira de Cavaleiros e entre Ferreira do Alentejo e Beja, e da variante à povoação de Bringelo, com financiamento do PRR, devendo a conclusão da obra ocorrer até 2025. Está igualmente integrado no PRR o projeto designado de IP8 A26, aumentando da capacidade de ligação entre Sines, o seu importante porto, e a A22. Ao dia de hoje, só no Baixo Alentejo, nos últimos 5 anos, foram intervencionadas 19 obras de arte e beneficiados várias estradas em cerca de 13 milhões de euros, a juntar mais 2,7 milhões de euros em fase de adjudicação. Não fizemos tudo o que queríamos, isso é certo, mas hoje temos mais do que o que nos foi deixado. Para finalizar, existe uma estratégia, uma planificação, uma calendarização e uma decisão política. Financiamento assegurado dos vários projetos no quadro comunitário e no PRR. E reunidas estas condições, senhores deputados, resta-nos através das nossas funções, e cá estaremos como sempre para acompanhar e defender este quadro de realizações que legitimamente ambicionamos para uma região que economicamente é cada vez mais marcante para os resultados do país, nomeadamente para a sua balança comercial através das exportações que temos aumentado e com o aumento sucessivo da sua produção em vários setores de atividade e que contribui cada vez mais em crescendo para o PIB nacional. Repito, hoje temos um horizonte de esperança que os alentejanos em geral e os baixos alentejanos em particular reconhecem e têm confiança de que o futuro será melhor que o triste passado de rasgar compromissos e de abandono que todo o Alentejo foi votado. Permitam-me terminar com uma citação do republicano Brito Camacho, e que diz acerca da nossa região: o Alentejo, pela sua imensidão, não é uma província, é um país.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Nelson de Brito tem um pedido de esclarecimento do Sr. Deputado Bruno Nunes, do Grupo Parlamentar do Chega. Não tem tempo para responder. Tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Nunes. Faz favor.
Senhora Presidente, é uma questão de gestão, neste caso, de tempo. Sr. Deputado Nelson de Brito, eu gosto destes discursos, uma vez mais, o senhor diz, o Alentejo é uma imensidão, pela sua imensidão, não é uma região, é um país, está aí desgovernado há 50 anos à vossa conta. Essa é que é a realidade, porque, diga-me uma coisa, já não diz, mas poderá responder por escrito para o meu e-mail e terei todo o gosto em ver a sua resposta. A ampliação do Hospital de Beja, vão ou não vão fazê-la? É porque a questão de Évora não resolve. Estamos a muitos quilómetros para resolver. O senhor fala aqui, inclusive, que a IP8 avança. Não esteve cá, o senhor ministro não esteve. E eu acredito que está-se a atravessar com algo que é surreal, porque sabe que a IP acabou de responder aos nossos autarcas a dizer que não vai avançar obra nenhuma da IP8. Por isso, veja lá onde é que está a tirar as informações para não virem para o Parlamento, uma vez mais, prometer aos alentejanos mentira atrás de mentira. Mentira atrás de mentira. Eu posso lhe fazer chegar o e-mail se não tiver. Em relação ao aeroporto de Beja, digo ao senhor aqui, em frente da sua bancada, se o aeroporto de Beja é a prioridade do ministro Pedro Nuno Santos. É isso que andam a negociar com o PSD? É que fique por ali e criem a solução de ferrovia para ligar a Espanha, a Sines e a Lisboa? Ou é só uma visão sua, ao contrário do seu partido? É que vocês são um partido a diversas velocidades, tal como vocês colocam a diversas velocidades Beja, Évora, Porto Alegre, de uma forma vergonhosa que cada vez está mais esquecida, é a maior região do país e vocês tratam-na mal, e volto a repetir, é a maior traição do 25 de Abril.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares, do LIVRE. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. No fim de dois debates dedicados ao Alentejo, além de saudar os peticionários desta nova petição e de acompanhar o que já muito foi dito acerca da importância que tem a ferrovia para o desenvolvimento não só do Alentejo, mas do país, acho que poderíamos acrescentar algo mais, aproveitando o que é uma parte da missão da AMA Alentejo, ou seja, da associação que promoveu esta segunda petição que discutimos hoje. A Alentejo tem feito um papel importante, tem tido um papel importante no relembrar de que o Alentejo foi a região portuguesa que votou a favor da regionalização e no tentar, se não podemos fazer a regionalização sem saltar etapas ou saltando etapas, e se não podemos fazer só para uma região, tentar fomentar a criação de uma comunidade no Alentejo intermunicipal que seja tão abrangente quanto possível e que nos permita, de certa forma, a partir do Alentejo, fazer o projeto piloto dessa regionalização que nos falta. E que não estamos impedidos de a fazer para fazer, precisamente, avançar o debate da regionalização. Por que não submeter estes planos ao Governo para que ele faça uns Estados Gerais do Alentejo? Por que não esta própria Assembleia da República não dedicar uma parte do seu trabalho e das delegações que faz ao próprio Alentejo? Por que não, para não perdermos oportunidades como as que aqui foram identificadas, por que não fazer